Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 8 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância, do livro do Gênesis, capítulo 27, versículo 28. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa e as famílias, o giro do mundo em 30 anos de encontros internacionais. Católicos de língua hebraica em Israel, o choro das mães não tem bandeira. Padre Romanelli, as pessoas em Gaza reduzidas a uma vida miserável. Prosseguem no Vaticano os trabalhos da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, sínodo este sobre a sinodalidade. No briefing de atualização dos trabalhos sinodais entre os presentes, arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que nos falou, entre outras coisas, sobre a criação de um rito amazônico e sobre mudanças climáticas. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. O Papa e as famílias, o giro do mundo em 30 anos de encontros internacionais. Quem conta pra gente é a colega Mariângela Jaguraba.
No dia 8 de outubro de 1994, São João Paulo II convocou as famílias de todo o mundo para Roma, a fim de celebrar o primeiro Encontro Mundial das Famílias. Passados 30 anos desse evento, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida comemora este importante aniversário, relembrando a história dos 10 encontros mundiais com São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, através de um mini documentário de 10 minutos, produzido em colaboração com o Vatican Media e o Vatican News. As palavras dos papas se entrelaçam com a história desses 30 anos conduzida pela voz do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. As palavras são acompanhadas por imagens poderosas e evocativas das famílias que protagonizaram cada encontro nos diversos países do mundo. Todas elas puderam receber o abraço dos papas, sentir a proximidade de São João Paulo II, de Bento XVI e do Papa Francisco, e foram incentivadas a viver a missão da família na sociedade e na Igreja. O mini-documentário apresenta-se como uma valiosa ferramenta pastoral ideal para se mostrar em eventos, encontros com famílias e seminários de pastoral familiar. Pode ser usada nos percursos de preparação para o casamento, na catequese para casais ou até mesmo nas catequeses para crianças, ajudando a retraçar a história de amor que a Igreja tem com a família e a mostrar a alegria de participar da missão da Igreja. Muitas famílias, com sua beleza, com as suas feridas e dores, puderam experimentar e partilhar, precisamente nos encontros mundiais, a alegria de ter Cristo no centro de suas vidas. O mini-documentário será acompanhado por 10 vídeos de 1 minuto, um para cada encontro mundial das famílias, nos quais a força das imagens vem somar-se à profundidade das reflexões dos pontífices sobre temas específicos, cada um sintetizado com uma palavra: luz, dom, filhos, caminho, fé, valores, sonho, domingo, alegria, missão. Esses breves vídeos serão divulgados nas redes sociais de Vatican News e de Castério, enquanto todos os vídeos estarão disponíveis no canal oficial do YouTube. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida a todos a compartilhar e divulgar esta ferramenta pastoral para as famílias, a se deixar questionar pelas palavras dos pontífices e a reviver a emoção de um encontro eclesial que sempre representa um momento de profunda consciência cristã e de comunhão. É também uma forma de nos prepararmos para o próximo Encontro Mundial das Famílias, convocado pelo Papa Francisco para 2028. Desde o encontro em Roma, em 1994, até o pós-pandemia de 2022, também em Roma, foram 10 os encontros internacionais em que os pontífices convocaram as famílias para refletir e celebrar juntas. Do Brasil às Filipinas, passando pela Espanha, Irlanda, México e Estados Unidos. Em 2022, após a pandemia, o Papa Francisco transformou o evento num encontro multicêntrico e difuso, celebrado em todas as dioceses do mundo, permitindo que famílias que não podiam viajar vivessem esses momentos de reflexão e alegria nas suas igrejas locais. Com o conflito contínuo e o trauma profundamente enraizado, as comunidades católicas de língua hebraica de Israel reuniram-se no dia 5 de outubro no mosteiro de Nossa Senhora da Arca da Aliança, em Kiryat Yearim, para o seu encontro anual, onde rezaram pela paz no mundo, em comunhão com o Papa e em preparação para o dia de oração e penitência solicitado por Francisco e realizado na segunda-feira, 7 de outubro. Padre Piotr Zelasko, vigário patriarcal de São Tiago, falou aos microfones da Rádio Vaticano, Vatican News. É muito difícil aqui em Israel. Rezamos pelas vítimas dessa violência sem precedentes que vimos em 7 de outubro do ano passado e lembramos quanta violência sofremos. Yefim Feiterberg, da paróquia de Jaffa, pai de duas filhas pequenas, sublinhou a importância dos encontros comunitários. É importante que os nossos filhos conheçam outras crianças com a mesma convicção e a apliquem pouco a pouco. A nossa igreja tem um desejo profundo de ajudar as pessoas, o mundo. Então, acredito que nós também podemos mudar o mundo para melhor. Apesar da imensa dor causada pela guerra em andamento, estas comunidades mantêm viva a esperança. Em meio a essa fratura, disse Padre Zelasko, os católicos de língua hebraica se apegam a uma visão de paz e cura enraizada em sua fé profunda e nas promessas de Deus. Os católicos de língua hebraica estão unidos à sociedade israelense que celebra o Ano Novo nestes dias. Ao entrarmos neste novo ano, neste espírito de Rosh Hashanah, as nossas orações estendem-se para além das nossas comunidades. A todos, esperamos pela paz, cura e renovação para todos. Isto é o que conservamos em nossos corações, comentou Mônica Faz, coordenadora pastoral do Vicariato de São Tiago. Os católicos de língua hebraica encerraram o dia de oração e jejum pela paz, realizado na segunda-feira, 7 de outubro, com a Santa Missa por todas as vítimas da guerra celebrada pelo vigário do Patriarcado de Jerusalém. As comunidades católicas de língua hebraica que vivem em Israel são únicas na sua profunda ligação com a cultura e a língua hebraica, que une católicos de diversas origens na encruzilhada do cristianismo e do judaísmo. Eles celebram a sua fé cristã em hebraico na profunda ligação entre o cristianismo e o judaísmo.
Padre Romanelli, as pessoas em Gaza reduzidas a uma vida miserável. Vamos ouvir com o colega Silvano José.
Padre Romanelli, as pessoas em Gaza reduzidas a uma vida miserável. O padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família na faixa de Gaza, recorda o apocalipse que dizimou vidas e transformou corações. A maioria das casas foi destruída nos primeiros meses da represália israelense. Nesse ano, a comunidade cristã contabilizou a morte de dezenas de pessoas. Naquele horrível dia 7 de outubro, o terror e a angústia se abateram sobre Gaza e a paróquia da Sagrada Família como uma fúria. Ninguém jamais esperou tal apocalipse. Ninguém poderia imaginar que, daquele dia em diante, nada voltaria a ser como antes. Assim que os primeiros relatos de morte e devastação começaram a circular, famílias inteiras vieram à nossa igreja em busca de abrigo, disse ele. Embora não soubéssemos realmente o que estava acontecendo, queriam salvar suas próprias vidas e as de seus entes queridos. O relato do padre Gabriel, à mídia do Vaticano, é dramático e lúcido ao mesmo tempo. Ele é o pároco do que agora se tornou o único lugar onde se reúne a maioria dos cristãos da faixa, que não morreram ou conseguiram escapar. Antes do dia do massacre, eram pouco mais de 1.000. Depois foram reduzidos a menos de 700. Um lugar onde praticamente todos os dias chega o telefonema do Papa para verificar a situação. As recordações do sacerdote são aguçadas pelo medo e pela preocupação com o que pode acontecer. A maioria das casas foi destruída nos primeiros meses da represália israelense, e nesse ano, a comunidade cristã contabilizou a morte de dezenas de pessoas. É um drama, em uma escala nunca vista antes, mesmo que já estivéssemos acostumados com guerras e cadáveres. Ao se referir à cidade de Gaza devastada pelas bombas, o padre Romanelli a chama de uma cidade esmigalhada, um termo que dá bem a ideia de como a aglomeração urbana, em apenas 12 meses, foi completamente cancelada, pulverizada. Os esgotos não funcionam mais, a eletricidade desapareceu desde o início da guerra, é quase impossível encontrar água potável, as estradas não são mais transitáveis. E os bombardeios continuam. Desde aquele 7 de outubro, até mesmo o ruído entrou violentamente nas entranhas da comunidade cristã barricada na paróquia da Sagrada Família, um som que todos aprenderam a temer, o dos drones israelenses, que acompanham nosso medo desde o início. Não é possível descrever um barulho tão incômodo que dia e noite está acima de sua cabeça. Aqueles que não o experimentaram não conseguem entender. É nesse ponto que o pároco acrescenta mais um elemento à sua história, comparando a vida da população da faixa de Gaza antes e depois do Apocalipse. Há um ano, as pessoas estavam tentando viver com dignidade. Agora, vivem uma vida miserável, entre casas e escolas destruídas, empregos perdidos e vida social reduzida a zero. A esperança, no entanto, os cristãos da paróquia de Gaza não a perderam completamente. A esperança em Deus é certamente sólida. A esperança nos homens é muitas vezes vacilante, admite amargamente o pároco de Gaza. Quem, em 7 de outubro de um ano atrás, viu o mundo inteiro desabar sobre ele, também é Roni Tabash, um cristão árabe que, em Belém, administra uma loja histórica que vende objetos religiosos ao lado da Basílica da Natividade. Entre ícones sagrados e presépios de azeitona que vende na Praça da Manjedoura, ele nos fala com voz embargada, com um nó na garganta que quase o faz chorar. O dia 7 de outubro praticamente congelou minha vida e a da minha família. Nossa loja está vazia, tudo parou. A falta de peregrinos está nos deixando à beira do abismo e ameaçando matar de fome toda a nossa comunidade. Para entender a gravidade da situação, basta refletir sobre o fato de que 85% da população daqui ganha dinheiro com os peregrinos e a cidade agora está completamente deserta, afirma ele. O problema da falta de trabalho não é pequeno. É como se um míssil tivesse atingido toda a cidade de Belém. Minha loja, diz Rony, emprega 25 famílias. Agora estamos todos no limiar da pobreza. É por isso que há muitos cristãos que estão tentando fugir com o desejo de se reunir com membros da família que fizeram fortuna ao longo do tempo, especialmente nos Estados Unidos ou na América Latina. Mas, garante Rony, há muitos outros que, como eu, querem ficar para testemunhar a fé cristã na terra onde Jesus nasceu. Mas por quanto tempo ainda podemos resistir?
O trabalho do sínodo em andamento no Vaticano foi atualizado aos jornalistas no briefing realizado na sala de imprensa da Santa Sé no início da tarde desta terça-feira. Presentes Dom Inácio Bessi Dogbo, arcebispo de Korogo, na Costa do Marfim, Dom Tarcísio Isao Kikuchi, arcebispo de Tóquio, no Japão, e Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano CELAN. Dom Jaime foi um dos mais questionados pelos jornalistas. Perguntado sobre a questão da autoridade realidade hoje na sociedade e no mundo, eis o que disse.
Eu creio que a tua questão ela é complexa e tem vários desdobramentos, né? Certamente, a questão da autoridade hoje na sociedade e no mundo é uma questão decisiva. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de crise das democracias. Mas não só. Estamos também conscientes de uma crise nas instituições de mediação no seio da sociedade, seja internacional, global, seja também continental. Aqui me refiro à ONU, me refiro à OEA e outras instituições. Eu creio que no tempo que vivemos, talvez resgatar aquilo que dizia São Paulo VI, lá nos anos 70, o ser humano hoje ouve com muito mais atenção os testemunhas que os mestres. E se ouve os mestres, é porque são testemunhas. Eu creio que aqui está em jogo toda a questão da autoridade. Ela não vem de um poder, eu diria assim, sociológico, mas de um testemunho ético, moral, e diria também religioso. Eu creio que aqui está a questão.
Perguntado sobre a criação de um rito amazônico, eis o que Dom Jaime respondeu.
Atualmente se discute a possibilidade de um rito amazônico. É verdade que nós temos comunidades em vários lugares onde passam não dias ou semanas ou meses, mas anos sem a celebração da Eucaristia. É verdade que no atual contexto, sobretudo no âmbito da SEAMA, há um grupo trabalhando sobre a possibilidade de um rito específico para aquela região. Esse é um dado. Por outro lado, existe também uma indicação que diz assim, hoje, na Igreja Latina, nós temos o rito romano. E o rito romano ele não só pode, como deve ser enculturado nas diversas realidades. Eu, pessoalmente, acho que nós podemos explorar de forma mais intensa essa possibilidade que a própria Igreja concede de enculturação do rito romano. Isso exige, certamente, uma sensibilidade toda especial de quem está envolvido e disposição para buscar um caminho. Depois, em falando especificamente da Amazônia, quantos povos nós temos na região amazônica? Quantas culturas? Quantas línguas distintas? Encontrar um rito que caracterize aquela região, um rito novo, eu creio que seria talvez até mais fácil do que encontrar, talvez, caminhos para inculturação do rito romano propriamente dito. E, para encerrar, eu me recordo, ano passado, na celebração que tivemos da Eucaristia durante a Assembleia da SEAMA, nós tivemos uma celebração eucarística onde indígenas serviram o altar nas diversas funções. Se seguiu estritamente o rito romano naquela ocasião. Mas vendo os ministros que estavam ali, indígenas, servindo o altar, não fazendo aquilo que nós estamos habituados talvez a ver nas nossas liturgias odiernas, nas nossas realidades onde nos encontramos, mas a dignidade, a reverência, o cuidado, o modo como eles desenvolviam ali o que era necessário e fazendo parte do rito, me chamou muito a atenção. Com uma dignidade tal que às vezes não sentimos e não testemunhamos, talvez nas nossas celebrações, por mais solenes que sejam. Me chamou muito a atenção aquela celebração ano passado com indígenas em Manaus.
Perguntado sobre as mudanças climáticas e o cuidado da casa comum, Dom Jaime respondeu.
O tema de ontem e de hoje na sala sinodal trata da questão relações. E no grupo onde participo, nós tocamos nesse aspecto. Porque se fala das relações, sim, horizontais, também na vertical, em direção ao transcendente, eu diria assim, mas talvez no documento ou no texto de trabalho, no instrumento Labores, faltou esse aspecto da relação com o meio ambiente, com a casa comum. Esse é um aspecto que eu creio precisamos ter presente nas discussões nesses dias. É verdade, nós sofremos intensamente estes fenômenos climáticos nesses últimos meses. O Centro-Oeste está ardendo, a Amazônia, os rios secos nesses dias, né? O arcebispo de Manaus me dizia que não pode visitar as comunidades ou algumas comunidades porque não tem água nos rios e só se chega de barco. Mas também, ouvindo os bispos da Ásia recentemente, sabemos que na Índia e em outras regiões também estão sofrendo terrivelmente com inundações, etc. O mundo, a natureza, está pedindo socorro. E eu creio que o cuidado que nós somos chamados a ter para com a natureza não é somente porque podemos, talvez, perecer por falta de cuidado com o meio ambiente, o lixo que produzimos, as transformações que nós estamos assistindo. Claro que isso é muito importante, mas o cuidado que nós somos chamados a desenvolver em relação ao meio ambiente, eu creio que tem um grau de dignidade ainda maior. Esse meio ambiente, essa vida, esse planeta, não é fruto de obra humana, é divino. E por isso todo cuidado, toda promoção se faz necessário. Eu creio que aqui está também a dignidade da obra do Criado. E a expressão do Santo Padre, eu creio que ela é muito forte e que nos interpela seriamente. Que mundo nós queremos deixar para os filhos, para os netos, para aqueles que virão depois de nós? O futuro está nas nossas mãos. Se por um lado a questão nos angustia, por outro, eu diria assim, é um privilégio viver um momento histórico. Porque o novo que todos nós desejamos passa pelas nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas opções. Isso significa que somos chamados a uma responsabilidade, ou se quisermos, a uma corresponsabilidade, sim, evangélica, que tem repercussão na sociedade e, enfim, em todo o contexto socioambiental. Que Deus nos conceda discernimento e sabedoria suficiente para respondermos à altura dos desafios do tempo presente, em vista de um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós.
Perguntado ainda sobre como o sínodo está tratando do tema da evangelização, Dom Jaime respondeu.
Dois aspectos. Primeiro, nós estamos conversando sobre a partilha de dons. Neste ano, no Brasil, nós estamos celebrando os 200 anos da imigração alemã. Não só para o Brasil, mas para o continente também. E próximo ano, nós celebramos os 150 anos da imigração italiana. Foram os alemães, os italianos, mas também poloneses, ucranianos, e depois vieram também os japoneses, né? Que, de alguma forma, promoveram o processo de evangelização na América Latina num contexto histórico distinto do nosso. E fizeram muito bem isto. Se hoje nós temos uma tradição cristã vigorosa, nós devemos aos imigrantes que deixaram seus países e chegaram, muitos chegaram naquele pedaço do mundo sem nada. Foram enganados, às vezes, pelos governos locais da região, sofreram a travessia do Atlântico, mas esses migrantes tinham uma coisa muito bonita: a determinação, a coragem e, sobretudo, a fé. Foi isso que deu forças para construir uma sociedade da qual hoje nós somos participantes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é isso que o senhor tocava, que nós estamos discutindo no sínodo, é a questão da iniciação à vida cristã. O mundo mudou, a sociedade é outra, e talvez o grande desafio da igreja nesse momento seja como fazer chegar a fé às gerações hoje? Nós não temos a resposta. E aqui vem o trabalho do sínodo. Eu creio que é através do diálogo, da escuta, da sensibilidade para com as diversas realidades, Europa, África, Ásia, Oceania, são realidades tão distintas. Encontrar pontos de convergência capazes de oferecer respostas ao desafio da transmissão da fé hoje às novas gerações, indicações viáveis para todas essas realidades, vai requerer, eu creio, de nós que estamos ali na sala sinodal, uma disposição, uma abertura de coração, uma capacidade também intelectual, eu diria assim, espiritual toda própria. Para mim, o sínodo, eu venho de uma conferência, na conferência brasileira nós temos 480 bispos. A Assembleia Geral é mais ou menos um sínodo, como esse aqui. Aqui nós somos 350. Né? Para mim, uma Assembleia como esta, uma sessão como esta, é um Pentecoste. Como homens provenientes de realidades tão diferentes, tão distintas, culturas, línguas, conseguem chegar a alguns, e eu espero que não sejam... Não precisamos de muitos pontos de convergência, mas alguns capazes de ir encontro a essa realidade sociopolítica, econômica e também eclesial que estamos vivendo.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.